Provavelmente muitos de vocês já estão cientes do anúncio feito na semana passada de que uma escola de ensino médio da igreja em Benemérito de las Américas, no México, vai transformar-se em um CTM neste verão. Esse anúncio foi animador no contexto do aumento do número de missionários e da capacidade de treinar mais missionários no México naquele belo campus. Contudo, para os que têm laços estreitos com a escola e seus quase 50 anos de história, houve também certa tristeza devido à mudança da utilização no campus. Eu estava no local quando o anúncio foi feito e fiquei emocionado com a reação dos alunos e empregados. Apesar das lágrimas, houve apoio, amor e compreensão de que essa era a coisa certa a fazer. Fiquei tão impressionado com o espírito com que responderam ao anúncio que gostaria de fazer alguns comentários sobre como lidar com a mudança na igreja e no SEI. Nossa disposição de aceitar a mudança no reino ajuda o Senhor a acelerar seu trabalho. A resistência à mudança inspirada impede o progresso no reino. Por exemplo, na última metade do Novo Testamento, a igreja enfrentou um grande desafio, a questão dos conversos gentios até que fossem aceitos como cristãos. A questão que aparece no livro de Atos é tema de muitas epístolas de Paulo. O problema surgiu pelo fato de muitos cristãos judeus pensarem que os conversos gentios deveriam aderir à lei cerimonial dada a Moisés. Mesmo a revelação dramática dada a Pedro no caso de Cornélio, de que o evangelho deveria ser ensinado aos gentios, não acabou com a questão. E até depois de um conselho especial em Jerusalém, que decidiu que os conversos gentios não precisavam de se sujeitar à lei, e de uma epístola redigida para explicar a decisão, a questão permaneceu como fonte de discussões e divisões. Foi uma grande mudança para a igreja e muitos membros tiveram dificuldade para aceitá-la. O problema foi, pelo menos em parte, resultado de falta de entendimento da doutrina. Cristo já cumprira a lei de Moisés. De fato, ele cumpriu cada ponto da lei e os membros da igreja, fossem judeus ou gentios, não eram mais obrigados a viver a lei cerimonial. Muitos judeus e até judeus cristãos não conseguiam conceber isso, porque haviam perdido a visão do propósito e adequação da lei. Uma das razões para isso foi o acréscimo, sem autorização de Deus, de requisitos e costumes que ajudaram a obscurecer a real intenção da lei. As adições e tradições não eram mais um aio para nos levar a Cristo, ou algo que Ele guiava nossa alma. Mas eram tão penosas e consumiam tanto tempo que muitos judeus olharam para além do marco e colocaram a lei corrompida no lugar do próprio legislador. Mesmo os judeus cristãos que haviam aceitado o Salvador tiveram dificuldades de abandonar a lei já cumprida. A falta de compreensão, a confusão e a hesitação deles para aceitar e realizar a mudança necessária atrasou o trabalho e exigiu um tremendo esforço dos líderes da igreja para lidar com a questão. Somos melhores servos e discípulos quando reagimos adequadamente à mudança. Quando não reagimos adequadamente à mudança, somos empecilho para a obra do Senhor. Adaptar-se à mudança pode ser um desafio. Mas Paulo, que havia sido um fariseu rigoroso, foi capaz de mudar e ajudar a igreja com esse desafio. Como ele foi capaz de adaptar-se enquanto outros tinham tanta dificuldade? Vemos em seus escritos que ele tinha completo entendimento do papel e do propósito adequados da lei de Moisés. O povo do Livro de Mórmon nunca perdeu de vista o verdadeiro significado da lei e assim colocou-a na posição adequada. E não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo até que a lei seja cumprida. Pois, com esta finalidade, a lei foi dada. Depois que a lei foi cumprida, eles não se apegaram a ela como fizeram muitos membros da igreja no Novo Testamento. Uma das razões para a nossa dificuldade em lidar com a mudança é que nós, com o tempo, podemos perder a perspectiva adequada ou dar à norma ou à prática mais destaque do que merece. Podemos confundir o fim com os meios. Espero que, quando enfrentarmos mudanças no reino, possamos ser como Paulo e ajudar a promover a mudança em vez de reagir como aqueles que lutaram contra ela e atrapalharam o progresso da obra. Às vezes vemos a necessidade de mudança, mas não tomamos consciência dela até que nos esforcemos para realmente agir de forma diferente. Meu pai se lembrava de estar no carro do avô quando iam trabalhar na fazenda. Ao se aproximar das porteiras fechadas que levavam aos campos, seu avô gritava, "Oh!", mas não usava os freios. Atravessaram algumas porteiras e danificaram tanto as porteiras quanto o carro. Ele estava tão acostumado a usar cavalos que teve dificuldade para se adaptar às diferenças de usar um automóvel. Podemos reagir adequadamente à mudança ao orar sempre, ser humildes e receptivos, ao aceitar novas oportunidades ou designações com atitude positiva e estar dispostos a experimentar novas abordagens ou métodos com o desejo sincero de melhorar. Também é essencial ouvir atentamente quando recebemos orientação de nossos líderes. Pensem no alicerce e no refinamento que nós, no SEI, recebemos de profetas e videntes que falaram diretamente para nós nesses anos. Desde o curso traçado para a igreja, nos assuntos educacionais, incluindo as muitas mensagens depois disso, temos sido abençoados com orientação, inspiração e, às vezes, mudanças necessárias e importantes. Quando comecei a ensinar há 35 anos, fui designado para o Arizona para dar aulas no seminário no horário escolar. Eu estava remexendo em meu escritório para ver o que havia lá e encontrei alguns tesouros. Encontrei algumas fitas cassete de discursos que foram proferidos por autoridades gerais para os professores do sistema educacional da igreja. Até encontrei a gravação de um discurso feito por uma autoridade geral que falou para nós. Para os professores mais jovens, a gravação ficava em um grande disco preto que continha o áudio gravado. Eram como grandes CDs pretos. Para os professores mais jovens ainda, um CD é um disco físico real que contém algo similar aos arquivos de MP3. Ouvi esses discursos muitas vezes, e eles influenciaram minha percepção de nossa tarefa como professores do Evangelho e o papel que o Evangelho precisa representar na vida dos jovens. Hoje teremos a oportunidade de ouvir outra mensagem especificamente dirigida a nós. Estamos agradecidos por ter o Elder Dallin H. Oaks como orador nesta noite. O Elder Oaks serve como membro do Quórum dos 12 Apóstolos desde maio de 1984. Nasceu em Provo, Utah. Ele e sua falecida esposa, June Dixon Oaks, têm 6 filhos. Ela faleceu em 21 de julho de 1998. Em 25 de agosto de 2000, ele casou-se com Kristen M. McCain no Templo de Salt Lake. Walter Oaks formou-se pela Universidade Brigham Young e pela Escola de Direito da Universidade de Chicago. Exerceu sua profissão em Chicago e foi professor na Universidade de Direito de Chicago por 10 anos. Foi presidente ou foi reitor da Universidade Brigham Young de 1971 a 1980 e juiz na Corte Suprema de Utah de 1980 até sua renúncia em 1984 para aceitar o chamado ao apostolado. Foi diretor ou membro da junta de muitas organizações empresariais, educacionais e caritativas. Inclusive, ocupou por 5 anos a direção da Junta de Diretores da Public Broadcasting Service, PBS. É autor e coautor de muitos livros e artigos sobre assuntos religiosos e jurídicos. Atualmente serve na Junta de Educação da Igreja e nos Conselhos Diretores para as Instituições Educacionais Superiores do SEI e como vice-diretor do Comitê Executivo dessas juntas. Agradecemos por sua experiência, seu interesse e suas contribuições ao SEI, e estamos ansiosos por ouvi-lo. que nossa mente e coração estejam receptivos à sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.